Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou Ana Beatriz Santos e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você ouvirá informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. Teremos também dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos! No programa de hoje, Pedro Bandeira, José Chagas, João Carlos Marinho, Ed Devinde e mais. A partir do dia 10 de fevereiro, os organizadores da Feira do Livro de Brasília realizam atividades culturais em escolas públicas do Distrito Federal. O projeto Felibe Itinerante pretende despertar o gosto pela literatura e pela produção literária, fazendo o caminho inverso do tradicional, levando a magia da Feira do Livro de Brasília diretamente às escolas públicas, ampliando o acesso à literatura. Nessa etapa, Rose Costa e William Reis serão responsáveis pela contação de histórias. Já os autores Alessandra Roscoe e Romon Willy apresentarão o mundo da produção literária aos estudantes. A ação vai culminar na 36ª Feira do Livro de Brasília, programada para acontecer de 3 a 13 de setembro, no Conjunto Cultural da República, em comemoração também aos 60 anos de Brasília.
Um livro em destaque.
Fevereiro tradicionalmente marca o início do ano escolar. Na lista de material, algumas obras indicadas pelas escolas como leitura extra-classe ajudam a construir o repertório literário das crianças e adolescentes. O livro de hoje desperta, há 50 anos, o gosto pela leitura de meninos e meninas. Com vocês, O Gênio do Crime, de João Carlos Marinho. A locução é de Fernando Ribeiro.
O Gênio do Crime foi escrito por João Carlos Marinho em 1969 e tornou-se um clássico da literatura infantil brasileira. O livro foi adaptado para o cinema em 1973 e também ganhou uma tradução para o espanhol. Nesta aventura, os meninos da Turma do Gordo investigam uma enxurrada de figurinhas de futebol falsas na cidade de São Paulo. O crime coloca em risco os negócios do seu Tomé, um empresário honesto que está prestes a ver sua fábrica destruída por uma multidão de garotos enfurecidos com o golpe. Edmundo, Pituca e Bolachão e, mais adiante, Berenice entram em cena para descobrir de onde estão saindo as falsificações. Acontece que não se trata de simples bandidos. A quadrilha é chefiada por um gênio do crime. A cabeça do gordo é posta para pensar, travando-se um espetacular duelo de inteligências, que começa pelo incrível sistema de Seguir pelo Avesso, um livro que conquistou o Brasil. Era um mês de outubro em São Paulo. Tempos de flores e dias nem muito quentes, nem muito frios. E a criançada só falava do concurso das figurinhas de futebol. Deu mania. Mania forte, dessas que ficam comichando o dia inteiro na cabeça da gente e não deixa pensar em mais nada. Quem enchia o álbum ganhava prêmios bons e jogava-se abafa pela cidade. São Paulo estava de cócoras, batendo e virando. Batia-se de concha, de mão mole, de quina, com efeito, de mão dura, conforme o tamanho do bolo, o jeito do chão e o personalíssimo estilo de cada um. Na escola primária Três Bandeiras, o sino anunciou o recreio e o Edmundo saiu voando da classe para encontrar o Pituca no pátio. Os dois estudavam no admissão, mas o Edmundo estava no quinto ano A e o Pituca no quinto ano B e não tinham podido conversar ainda naquela manhã. Edmundo estava aflito. Faz meses que só faltava o Rivelino para encher o álbum e ir até lá na fábrica receber o prêmio. Comprara toneladas de envelopinhos e o Rivelino não saía. Virou os abafas até de Vila Matilde e do Tucuruvi. E num dia, foi no treino do Corinthians falar com o próprio Rivelino. Inutilmente, porque o jogador também colecionava e não conseguia encontrar a figurinha dele mesmo. Finalmente, o Pituca veio com a novidade. Disseram que no Largo de São Bento tinha um cambista que vendia as figurinhas abertas. O fulano encomendava a figurinha que queria e no dia seguinte o cambista trazia. Custava caro, mas era garantido.
Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil.
27 de janeiro de 2020 marcou 75 anos de libertação do campo de extermínio de Auschwitz. Como parte das ações para lembrar a data, a editora Planeta está lançando o único livro escrito integralmente no campo de concentração. O livro Última Parada, Auschwitz, escrito pelo médico judeu Ed De Wint, traz um testemunho arrepiante das atrocidades cometidas no campo de concentração polonês. Pareceu-lhe uma maldade incompreensível que ele não tenha compartilhado o mesmo destino dos outros. Mas ele pensou nas palavras daquela garota em No Passarán. Tenho que continuar vivendo para contar sobre isso, para contar a todos, para convencer as pessoas de que aconteceu de verdade. Em 2 anos, mais de 25 países adquiriram o direito da obra. Aqui o lançamento é da editora Planeta, com tradução de Mariângela Magalhães. Última Parada, Auschwitz, de Ed De Wint. O santista Pedro Bandeira é o escritor juvenil mais vendido e um dos mais premiados do país. A editora Moderna relançou novas edições das obras O Medo e a Ternura, Agora Estou Sozinha e Ciúme, A Hora da Verdade, recriações de clássicos da literatura universal para crianças e adolescentes. Também em 2019, Pedro Bandeira homenageou um dos seus autores favoritos, Monteiro Lobato, com uma recriação do clássico A Menina do Nariz Arrebitado, com o título Narizinho, a menina mais amada do Brasil. Confira a conversa de Pedro Bandeira com Margarida Patriota.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Temos a honra de entrevistar hoje Pedro Bandeira, o mais importante e renomado escritor brasileiro para o público juvenil da atualidade. Nascido em Santos, São Paulo, Pedro Bandeira é autor de livros para crianças e adolescentes, o mais vendido no Brasil. E como especialista que é em letramento e técnicas especiais de leitura, profere conferências para professores em todo o país. Dono de prêmios incontáveis, Pedro Bandeira é o famoso criador da série Os Caras, de A Marca de uma Lágrima, do célebre A Droga da Obediência, isso para citar uma mínima parte da centena de livros que publicou. Pedro Bandeira, você previa o sucesso que teria como escritor quando publicou O Dinossauro que Fazia Au-Au, seu primeiro livro?
Ah, claro que não, nem um pouco. Eu vinha do jornalismo e publicar livro achava que era apenas mais uma atividade dentre todas que eu desenvolvia. Que continuaria no jornalismo e de vez em quando faria um livrinho. Mas aí o público disse, não. Fica fazendo só livrinho. E pronto, eles mandam, né? As crianças e os jovens mandam na gente.
É verdade, né? Exigiram, foi uma demanda boa, né? Mas, e nesse caso, o fato de já ter iniciado publicando um livro, digamos, para o público infanto-juvenil, já era assim, uma opção muito consciente? Já era uma convicção sua de que esse era o seu caminho? Ou foi assim, um pouco por acaso?
Não, foi realmente por acaso, porque eu sempre vivi de escrever, porque quem trabalha em jornal, em revista, vive de escrever, não é? Então, eu podia fazer qualquer coisa desde que soubesse usar a língua portuguesa, mas achei que ia me aposentar como jornalista. Não imaginei jamais que abandonaria todas as outras atividades para me dedicar somente à literatura infantil e juvenil. Só que eu gostei, que realmente quando eu fiz os meus primeiros livros, eu achei muito interessante, muito gostoso fazer aquilo. Aí eu resolvi me dedicar totalmente a isso, aí fui estudar coisas que eu não compreendia, psicologia juvenil, essas coisas todas, psicologia infantil, o desenvolvimento do ser humano, tudo isso aí para compreendê-los melhor. Mas me apaixonei mesmo por essa atividade, mas eu não pretendia, não achava que ia ser um escritor de jeito nenhum. Nunca tinha pensado nisso antes.
E o jornalismo que você praticava, digamos, antes desse início, era de que tipo? Era um jornalismo já voltado mais para a cultura ou não?
Não. Eu comecei como todo foca, né? Nos anos 60. Comecei na Última Hora, e daí fui para revistas técnicas, depois fui para a Editora Abril, trabalhei com todo tipo de revista. E o que me ajudou muito a desenvolver o meu texto, porque o jornalismo, ele tem algumas qualidades para te ensinar. Primeiro, ele te obriga a ser muito pontual no jornal, na rádio, na televisão, ainda mais naqueles tempos, né? Te ensina também a trabalhar com disciplina em qualquer momento. Você não tem aquilo, agora não estou inspirado, não posso fazer a matéria. Não tem jeito, perde o emprego. Então, te ensina a disciplina, né? E te ensina mais a você trabalhar sobre qualquer assunto, porque o chefe de reportagem pode ter uma pauta que te mandou fazer de algo que você nunca tinha pensado antes. Você corre atrás para pesquisar, para conseguir cumprir aquela tarefa. Isso muito me ajudou mesmo. Eu fui atrás, o que é uma criança de 8 anos, ou como ela pensa, o que é um pré-adolescente aos 11, 12, o que tem na cabeça dele. Eu fui atrás dessa matéria, né, que eu me impus. Mas foi eu me impus uma tarefa muito gostosa de cumprir, muito gostosa mesmo. Mas que o jornalismo foi a minha cama, foi, sem dúvida nenhuma.
Nunca tentou escrever para adultos, né, em termos de literatura criativa? Em termos de jornalismo, imagino que sim, né? Mas
tem um livrinho que não é, que é para adultos, uma tentativa só, o meu Melodia Mortal, gostei muito de fazer. Mas a minha estrada é mesmo aquele tipo de livro que é usado nas escolas, desde a educação infantil até o fim do ensino fundamental. Isso é muito gostoso, essa fase em que o ser humano está se construindo. E você ajudar o ser humano a construir-se, a construir suas emoções, seus sentimentos, isso é fascinante. Responder às necessidades de amadurecimento do ser humano. Isso é realmente uma coisa muito fascinante. Porque se o alimento é fundamental para o corpo, porque o corpo não define, a arte, a literatura, o teatro, o cinema, é fundamental para sustentar o espírito da gente, o espírito da gente, o nosso pensamento. A gente fica muito fraco se a gente cresce sem esse tipo de alimento. Sabe, a gente é alimentado por toda a arte que a gente vai recebendo ao longo de toda a vida. Pelo menos foi assim comigo.
E já lia muito assim em casa ou foi por intermédio da escola, do colégio?
No meu tempo, querida, eu já estou perto dos 80 anos quase. No meu tempo, sequer a literatura tinha espaço na escola. Você aprendia apenas aquilo que a professora, os professores te propunham. Eu li porque achei divertido ler. Eu comecei muito com o gibi, né? No meu tempo, as revistas em quadrinho eram de muito sucesso. Hoje, a criançada não gosta mais, não consome quase mais revistas em quadrinhos. Não é só no Brasil, nem no mundo diminuiu isso. Eu acho por causa dos outros meios, né?
Provavelmente,
por causa dos outros meios. Mas, no meu tempo, essa era a diversão de todo mundo. A gente pegava revistinha emprestada, emprestava o outro, e lia um monte daquilo. Dali vai para os livros divertidos, livros Monteiro Lobato, né?
Depois teve a coleção ainda. Terra Mariar, não? Não conheci essa.
Exato, você lembra a Terra Mariar, da editora Vec, que maravilha, com Mark Twain, com Robert Stevenson, Rafael Sabato. Nossa, aquilo.
Eu peguei a Menina e Moça.
A Menina e Moça também. Você lembra do Detetive Jerry, que tinha na Menina e Moça?
Ah, sim, seu Jerry era detetive, né?
Era um detetive, era tudo muito bonzinho, sem sangue, sem tiro, sem nada, mas era muito divertido. Você pegou. Que diversão nós tínhamos, se não essa, né?
E onde estaria a chave do sucesso de Pedro Bandeira como escritor? No estudo, no prazer de escrever, no prazer de reviver a infância e a juventude, numa imaginação esfuziante, num talento incomensurável? Tudo isso?
Eu acho que tudo isso, sem dúvida nenhuma, você tem que ter. Não basta, se eu tiver vontade de aprender violino, eu jamais serei, eu posso ser um violinista, mas nunca um grande violinista. Você tem que ter jeito para a coisa, não é? Não adianta só você falar, vou me tornar cantor. Mas se não cantar bem, não vai se tornar cantor, pode cantar no chuveiro e só, né? Mas não é só porque você tira boas notas em português, você vai virar um escritor. Mas certamente vai te ajudar muito na vida. Você pode não ser um escritor, mas pode ser quem dominar bem a língua portuguesa terá espaço em qualquer profissão, qualquer que seja. Aquela profissão se você escrever bem, será um advogado melhor, será um médico melhor, será melhor em tudo. Então, o domínio da própria língua é o caminho, porque todo conhecimento está escrito. Não há como, pode estar escrito no papel, ou na tela, ou na nuvem, mas está escrito. Se você não dominar bem a língua portuguesa, não compreender bem a língua portuguesa, você não irá bem em nenhuma profissão. Então, sei lá, a vida inteira como jornalistas, há excelentes jornalistas, que não pensam em escrever livro, mas que você pega o texto dele, é uma beleza de compreensão, de objetividade. Então, a língua portuguesa foi muito bom para ele, só que o caminho dele era o jornalismo. Ou ele poderá ser um advogado capaz de fazer um texto bastante convincente para convencer o juiz. Não precisa fazer aqueles discursos incompreensíveis, como a gente costuma ver no Supremo, né? Mas, certamente, você vai ser manipulando melhor. Com a língua portuguesa, as razões da sua tese, você sairá melhor na vida.
Sem dúvida. Até para sobreviver é importante, né? Quem não lê bem uma bula de remédio está frito, né?
Pois é, verdade. Veja, imagina esses 210 milhões de pessoas, se pudessem ter tido uma boa escola, sabe? Se pudessem correr atrás do seu próprio progresso, da sua própria realização, o Brasil seria outro país.
Como é que Pedro Bandeira se compararia com Monteiro Lobato, por exemplo? O que acha que tem em comum e de diferente, assim, em termos de escritor para jovens, né?
Olha, meu pai faleceu muito prematuramente e eu acho que a figura masculina na minha vida foi Monteiro Lobato. Eu lia e relia de cabeça para baixo, eu era absolutamente apaixonado por ele, pela escrita dele, e assim fui a vida inteira, mais tarde como adulto, lendo de modo mais crítico para entender a forma, a maneira dele se comunicar, a liberdade com que ele se comunicava. Realmente eu acho que ele me ajudou muito, né? Tanto que, agora que ele entrou em domínio público, eu adaptei o primeiro livro dele, aquele livro que ele publicou em 1920, ainda o primeiro livrinho que a Miguel da Linha editado, que seria mais ou menos o início da Renação em Narizinho, os primeiros capítulos da Renação em Narizinho, um pouco diferente. Emília, por exemplo, ainda não falava, né, nesse trecho, né? Ainda não falava. Ela andava, brigava e tudo, mas não falava.
Ele tinha engolido a pílula falante, né?
Não tinha. A pílula falante ele escreve depois. Só em 1931 que ele junta várias historinhas dele e consegue nos oferecer o maravilhoso Renato do Narizinho. Eu adaptei, botei como Narizinho a menina mais querida do Brasil, porque Narizinho é o grande personagem dele. Narizinho é uma menina de 7 anos que cria mundos com sua imaginação. A imaginação dela à beira de um regato faz ela inventar uma boneca que fala, inventar um sabugo que fala, casar-se com um peixinho, ele muda o mundo. E você, com 17 anos, fazia a mesma coisa. Você conversava com suas bonecas e elas respondiam, como não? Você conhece bonecas de castigo, você dava aula para as bonecas. Não é? Aos 7 anos, o ser humano fica sozinho e brinca sozinho. E é uma maravilha. A criatividade dele, a fantasia dele é demais. E o Lobato conseguiu refletir exatamente o que somos nós aos 7 anos de idade. A riqueza de imaginação que nós temos. Nenhum autor pôde escrever pela criança como ele. Porque, veja você, anteriormente, há vários livros, histórias maravilhosas de todos os criadores da literatura infantil, mas nunca com o protagonismo da criança. A Alice no País das Maravilhas, ela é protagonista passiva, é um sonho dela.
É verdade. Ela
não é o ser humano que ela é. O Peter Pan não é nada, sei lá, não é nada imaginar, não tem imaginação dos personagens. Os personagens estão numa aventura, caem numa aventura. Todos os outros autores, os Grimm, o Perrault, a Chapeuzinho Vermelho, ela está lá, vem um lobo querer comê-la. Ela não é o pensamento dela. Ele faz o pensamento de uma menina. É o primeiro no mundo que possa, não sei que apareça alguma coisa que eu não li, do século XIX ou XVII ou XVIII, que mostre o protagonismo de uma criança. E ele faz o protagonismo de uma criança. A Marilindo é a criadora de tudo que ocorre no sítio de Capão Amarelo. Tudo ali é sonho dela. Claro que depois uma boneca esmiolada fica muito charmosa e até toma um pouco o protagonismo.
A dianteira, é verdade.
Ao longo dos outros livros. Mas em Renações de Narizinho, tudo é criado por Narizinho. Então quem inventou a literatura de Lobato foi Narizinho. É o principal personagem dele, que somos nós, quando eu tinha uns 7 anos. Quando eu lia, era eu. Eu me lia ali. Eu também era um sujeito que imaginava. Eu também... Eu olhava para o espelho, sacava armas para matar os ladrões de gado que perseguiam o Roy Rogers. No meu tempo, minha criança não sabe quem foi o Roy Rogers. Foi um cowboy. Você também não sabe o que é cowboy. Foi mal. O cowboy saiu de moda atualmente, mas eu adorava os cowboys. Então eu era Ana. Né? Eu identifiquei com aquilo.
Pois bem, tendo vendido 20 e tantos milhões de exemplares de seus livros, seria válido dizer que Pedro Bandeira é um milionário da literatura brasileira?
Ah, eu já acho que logo que as crianças se demonstraram gostar das minhas obras, eu me tornei um milionário de felicidade, viu, Margarida? Totalmente milionário. A gratificação que eu recebo deles é uma coisa fascinante. É fascinante, porque criança é... A criança e o adolescente, eles são francos. Um adulto pode ter lido um livro teu e te encontrar e dizer, ah, gostei muito.
É verdade.
Falsamente,
criança, né? Não mente, né? Diz logo.
Não mente. Se ela não gosta, ela joga do lado. Pô. Uhum. Ela nem continua lendo. Uhum. Sabe, essa franqueza deles. E quando eles vêm e dizem que gostam, principalmente, a coisa que eu mais adoro é ouvir, porque Pedro, sabe, eu era uma criança que não gostava de ler. Mas a partir do livro tal seu, eu passei a gostar de ler. Isso é o meu maior prêmio, isso é o prêmio Nobel que eu recebo.
Pois eu lhe desejo muita saúde, muito fôlego para continuar, né, a levar adiante essa tocha, né, esse programa aí de leitura. Nosso tempo é curto, infelizmente, haveria muito, muito, muito mais para conversarmos. Mas um grande abraço e um grande agradecimento por sua participação aqui no programa Autores e Livros.
Muito obrigado, querida.
Um grande abraço. Hein?
Um grande abraço.
Acabamos de conversar com o escritor Pedro Bandeira, mais importante e renomado escritor brasileiro para o público juvenil na atualidade. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
A poesia chega ao Autores e Livros com Marluce Ribeiro e o Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje você vai ouvir versos de José Chagas e saber ainda o que significa rima preciosa. Poeta e jornalista, José Chagas nasceu em Santana dos Garrotes, na Paraíba, em 1924, com extensa obra. Dele selecionei para você O Pássaro Sem Voo. O pássaro sem voo, solto na sala, ficou sendo um brinquedo de criança. Que lhe importa amanhã? Por que saudá-la se a cantiga desperta a mão que a alcança? De que lhe vale o canto? O canto é apenas alegria de estranhos, não é tudo. O canto é inútil como são as penas. O pássaro sem voo, cantando, é mudo. No poema encontramos exemplo de rima preciosa. Mas você sabe o que significa isso? A rima rara ou preciosa é aquela que ocorre entre palavras com terminações incomuns, pouco utilizadas, como combinações entre verbos e pronomes. Exemplo disso encontramos na primeira estrofe, quando o poeta rima sala com saudá-la. José Chagas escreveu ainda o Soneto da Manhã Primeira, publicado em seu livro de estreia, Canção da Expectativa, em 1955. Quero a manhã exata, manhã viva, pois estas luzes e estes voos na aurora são só ensaios de manhãs. E agora o que eu quero é a manhã definitiva, a autêntica manhã pura, exclusiva, manhã nascida de si mesmo e fora desta jubilação falsa e sonora que só por um momento nos cativa. Ah, a manhã da última promessa, manhã de um novo mundo que começa, mais acessível, mais humano e bom. Meu Deus, seria como chegasse amanhã do primeiro sol que nasce, a cor primeira e do primeiro som. Radicado maranhense, o poeta dedicou à terra versos pungentes, como se percebe em O Apito do Passado. O mearim derrama na distância uma água que em sonhos nos invade, como o fio invisível que se lance a separar em duas a cidade. E essa água vem banhar sem que se canse a vida inteira que no rio nade. Porquanto a água de amor que lava a infância, lava também velhice e mocidade. Mearim, rio velho e rio novo, alegria e aflição de um mesmo povo. Um mar se afoga nos mistérios teus, mas preservas em ti, para pedreiras, vibrando no ar, o apito das primeiras lanchas que nos deixaram seu adeus. José Chagas morreu em São Luís do Maranhão em 2014. O grupo Quinteto Violado musicou um de seus belos poemas, Palavra Acesa, que você ouve agora quando Encantos de Versos se despede.
Se o que nos consome fosse apenas fome, cantaria o pão. Como que sugere a fome para quem come? Como que sugere a fala para quem cala? Como que sugere a tinta para quem pinta? Como que sugere a cama para quem ama? Palavra quando acesa não queima em vão, deixa uma beleza posta em seu carvão. E se não lhe atinge como uma espada, peço não me condene, ó minha amada, pois as palavras foram pra ti, amada, pra ti, amada, ó, pra ti, amada.
Autores e Livros teve hoje a apresentação minha, Ana Beatriz Santos, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.